Audiobook grátis apresenta. Quitada, a fuga aos 14 anos com o marido, um barbeiro, aliás, meio tolo, o abandono da casa por causa dos ciúmes da mama, a quem sustentava. Afinal, sempre é mãe, não achas? Depois tinha ternuras de voz, na minha vida, até agora não tinha gostado de ninguém. E agora? Agora gosto de vocês dois. E piscava os olhos para o Francisco, se Pedro estava voltado, tendo cuidado de significar por um sinal qualquer a Pedro a sua preferência. O senhor Francisco talvez acreditasse. Pedro divertia-se, amando, afinal, como devia amar essa criaturinha, ingênua, apesar de perdidíssima naquele ambiente de crápula. Era dos que se contentam com o que as mulheres dão, achando-as sempre generosas, por piores que elas sejam. E isso dava-lhe em pouco tempo uma enorme vantagem sobre todos os outros. Duvido. Bradava ele. Juro. E estes retratos todos? Ela então contava a história e as particularidades de cada um daqueles cavalheiros, ia buscar as cartas para ler em alto, rindo. Um dia, Pedro propôs o degolamento geral do exército de fotografias. Apoiado. Fez com uma alegria terrível o senhor Francisco. Não. Não. Clamava Flora Berta, louca de riso com a ideia do julgamento e da morte dos retratos. Horas depois as paredes estavam nuas e Pedro sentia aquele mixto de contentamento e de tristeza que tem todo o homem moderno, quando irreparavelmente o mundo lhe mostra o vácuo dos sentimentos. Era inacreditável. Não sentiam aqueles seres, não pensavam, não tinham um toque que os diferenciasse dos animais, é. Pareciam felizes e viviam. Talvez fosse melhor não sentir, porque o pudor é a diferenciação do homem, e aqueles sem pudor viviam radiantes. Nenhum deles teria ao menos um laivo de decoro d'alma? Talvez tivesse, mas tão apagado, tão liquefeito, e com certeza tão extemporâneo. Os homens pareciam e erre ali despir a vergonha para estar à vontade as mulheres nascidas naquele meio desde crianças, ainda em púberes e já com o conhecimento completo das mais tremendas luxurias, prestando-se a todas as ignomínias. Ignoravam mesmo o que fosse o pudor e a sua dignidade, porque elas tinham dignidade. Era ter muitos amantes e não se zangar quando as outras lhes tomavam alguns. Meus restos, criatura. O cepticismo romântico de Pedro torna a base de uma análise penetrante, fazia um avaliador de algumas, pelas frases inconscientes daquela gente que ele tivera a ilusão de julgar um pouco melhor que a roda da diversão e prazer caro. Pois era peior. Peior porque não era imoral. Nem isso. Peior porque era a alma nua espojando-se e mostrando as mazelas. Aquelas mulheres tinham sido virgens, talvez tivessem ignorado a vida. Nenhuma delas, porém, mostrava, na abundante tagarelice, um sentimento perfumado, uma vaga emoção de e traço significadora, tropa meio bamba de bacchantes permanentes, com instintos selvagens. E, entretanto, Pedro não desanimava. Fazer-se amar pela Flora Berta? Pobrezita. Não. Ver uma daquelas mulheres mostrar subitamente qualquer coisa de nobre? Não. Pedro esperava o terrível, o imprevisto, lugubremente horrível que há sempre a pairar nos transbordamentos banais da luxuria. E naquela casa aberta a toda a gente, onde se praticava a vida animal sem mistério, sem recato, na sarabanda das ceias, nas mais desenfreadas orgias, em diálogos com a velha mãe de Flora, diariamente espancada, forçando a intimidade com o amoroso Francisco, a cada instante parecia-lhe sentir que impalpavelmente a revelação imprevista ia surgir. Uma vez, Pedro estava só com a Flora, quando bateram à porta e o Francisco. Não, ele bate de outro modo. De certo alguém que o ai passar para o quarto da Rosinha. Deu a volta à chave, abriu. Diante deles estava, com a sua saia suja, o casaco em tiras, o cabelo de estopa por pentear, uma pobre menina. Era horrível. Pequena, melda, magra, o pescoço fino, tremia como se viesse da neve. E parecia que lhe tinham dado por dentro da pele um violento banho de enxofre. Tinha jaude a face, a pele das mãos era amarela, os lábios, sem sangue, laivavam-se de amarelo, e nas olheiras cor de perpetua esclerótica era cor de gema d'ovo. Lembravam um espectro de pesadelo, um ser ir-traço real, onde só os seios duros e erectos davam uma impressão de vida impetuosa. Quando viu Pedro, agarrou-se à porta, a face contraída, tremendo. — Que queres? — indagou colérica Flora. — Foi a senhora sua mãe que mandou. — Pensava estar só, balbuciou a petisa. — Não disse já que não aparecesse aqui? — Foi sem vontade. — Desculpe. Eu não gosto, não, de aparecer. E foi recuando, pávida. Berta fechou a porta. Que bicho é esse? Uma rapariguita, que está aí de favor. Ajuda lá na cozinha. Não a tinha visto ainda. Tem medo, é uma tola. Imagina tu que tem medo aos homens. Por isso não aparece. Mau lugar escolheu ela. Mas de novo arranhavam a porta. E de fora uma voz livida, voz de medo, de angústia, de pavor, de choro, quase soluçante, dizia, sou eu ainda minha senhora. Sua mãe manda buscar a bacia. Prevendo uma violência da encantadora Flora e mais do que tudo cheio de curiosidade, Pedro ergueu-se rápido e tornou a abrir a porta. Vá, entre. A pequena hesitou como se fosse atirar-se a um abismo, fechou os olhos, arregalou-os muito, esticou as mãos amarelas, andou um pouco. Tinha os pés nus e sujos e andando andava como um doente aterrado. Agarrou a bacia, sobraçou-a. Era atroz, assustadoramente atroz. Vem cá. Como se chama você? Fala, menina, não tremas. Este senhor não te faz mal. E isso? Vê homem, começa a tremer. O Maria, como te chamas? Conta como foi, rapariga, vem-se-á. A pequena amarela olhou-os um instante mais, convulsionou-se num soluço que lhe esbogalhava o olhar e deitou a correr pelo corredor. Houve um silêncio, logo interrompido pelo riso de Flora Berta. Está há muito tempo contigo, 3 meses. Foi o pai que a colocou aqui. Tem 12 anos e já com aqueles seios. Mas está doente, filha. Nunca vi na minha vida uma criatura tão amarela. Flora voltou-se no leito. Estava linda com a sua carne de leite rosa. Não. Aquilo foi de repente. Há 4 meses um carroceiro, amigo do pai, agarrou-a de noite, à força. No outro dia foram encontrá-o assim, a soluçar, não podendo olhar os homens sem tremer, sem fugir. Nem mesmo o pai. E amarela, toda amarela, filho. O médico disse que foi de horror. No dia seguinte, os hospedes alegres da casa de Flora Berta verificaram com mágoa que Pedro de Alencar, aquele rapaz tão distinto e com uma posição invejável, deixava de aparecer. Esses cavalheiros haviam mostrado um certo apetite. Era, após o jantar, na residência de Ernesto Pereira, assaz feliz para ter, antes dos 40 anos, um palacete discreto e muito. Mais de 1.000 contos. Com tão confortável fortuna, Ernesto estava quase branco, não bebia senão águas minerais. E mantinha as mulheres como simples companheiras para distrair. Após um negócio, ceia com elas e champanhe bebido pelos outros. Enriquecer quando não custa a vida e uma fortuna, custa, pelo menos, o melhor bem humano. Porque transitório, a mocidade. Ernesto, aliás, tratava o doloroso e delicado assunto com cinismo amável. Que querem vocês? Aos 20 anos, afastei as mulheres para conquistar a fortuna. A fortuna vingou-se desabituando-me do amor. Mas era gentil, muito gentil, como diziam essas damas. Fazia as despesas de uma italiana. Montar a casa uma espanhola, comia com as figuras mais impressionantes do armorial da galanteria, e protegia, às ocultas, algumas costureiras e modistas. O desprezo, ou antes, a integral indiferença de Ernesto pelas mulheres, só poderia ser notada porque esse homem jamais tinha uma história de mulher a contar. Quando narrava um fato era dos outros e referia-o sempre com o riso ingênuo da completa incompreensão. Parecia contar pilhérias de bonecos. Os amigos julgavam-no feliz. Era o homem feliz é aquele que não conhece o amor. Nesse momento, porém, acesos os charutos. No terraço sobre o mar a roda se fazia de homens, como são a maioria dos homens, tendo a vida com dois fins, dinheiro e mulher. Estavam Octaviano Rodrigues, que se arruinara por uma princesa austríaca, e André Figueiredo, com quem a princesa enganava Octaviano, mais que, por sua vez, tinha várias paixões, menos a princesa. Estava Clodomiro Viegas, que nunca pagara o amor e andava sempre a arranjar dinheiro para ser gentil com as generosas criaturas. Estava o comendador Andrade, que em 30 anos de francesas ainda não aprendera a falar francês. Estava Teodoro Gomes, o bolsista que enriquecia a bailarina russa de uma companhia italiana, em companhia de Godofredo de Alencar, o único literato com dinheiro. E também palestrava Júlio Bento, lindo é. Excelente rapaz de 35 anos, casa.